São oferecimento. Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Está no ar, Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 699-9988-9898. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. E você acompanha o Papo de Redação pela Parecis FM Alto Paraíso. Opa! Parecis FM Santa Luzia. Opa! Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena. Calma. Muito bem. É isso aqui, eu vou te falar, é um pipinito, mas me acontece cada coisa. Por que não vai buzinar na orelha da avó, né?
Cada uma
parece duas,
né?
Parece duas. É verdade. Sérgio Pires, boa tarde.
Deninho, quero primeiro agradecer as lágrimas que tu derramou de saudades da minha presença nesse programa. O Cícero não, porque o Cícero já é do outro lado, entendeu, Beninho? Não me dá muita bola, mas tu, eu sei que tu sentiu minha falta do coração.
Será, gente?
Com certeza.
Beninho, eu começo te perguntando sobre honestidade. Tu te considera um cara honesto?
Me considero um cara honesto, mas que tem o preço.
Quem pois é, pra, então eu vou te fazer pagar uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta para os ouvintes entenderem. E é um teste de honestidade. Presta bem atenção, Beninho, senão depois tu não vai saber responder.
Ah.
É o seguinte... Se tu tivesse um amigo rico, ele não tá prestando atenção, então não vou falar.
Vamos
se
lá.
Tu tivesse um amigo milionário,
eu tô ouvindo você
fosse
falar.
Na tua casa, com uma pasta de dinheiro, e dissesse, Beni, aqui tem R$1 milhão. Quero que tu guarde esse dinheiro para mim e não conta para ninguém, é um segredo só entre nós dois. E tu guardaria o dinheiro. Uma semana depois o cara morre. Tu contaria para a mulher dele dos 50 mil que ele deixou para ti?
Pô, você não tem outra pergunta, não?
Eu não contaria.
Ah, ele não entendeu, viu? O cara não presta atenção.
Você não
o cara
tem
deixou
outro...
R$1 milhão. Vou fazer a pergunta de novo.
Ô Zé das Coxas.
Ele não entendeu.
Eu tô perguntando, não você não tem uma outra pergunta, não?
Não, tu não entendeu. O cara deixou R$1 milhão pra ti.
Eu vou explicar.
Calma.
Dá licença, não.
Tu não entendeu.
O cara deixou R$1 milhão guardado comigo.
Isso.
Pra não contar pra ninguém, não sei o quê. Isso. Mas depois ele morre. Eu entregaria esse dinheiro à esposa?
Não foi, né? Isso que eu perguntei, tu não presta atenção,
não foi.
Cara. Tu entregaria os 50 mil pra esposa? Foi isso que eu perguntei.
50 mil?
É?
É isso, é o que eu tô dizendo.
Ouvintes, desculpe, tá? Eles não entenderam, né?
Não, ele...
Isso foi uma piada.
Ele tá perguntando se você daria pelo menos uns 50
não,
mil.
Não, não, nada disso. A pergunta é a seguinte, tu recebeu R$1 milhão. O cara morreu. Tu contaria pra viúva que tu tem 50 mil reais no marido dela? Essa é a pergunta. Pelo amor de Deus. Não, vocês não entenderam, é porque eu larguei de vocês de
mão. Eu tô respondendo que eu não contaria.
Mas não é isso. Meu Deus do céu. Ouvintes, desculpe os dois, eles não entendem nada.
Ele não sabe fazer pergunta.
Não sabe. O Denis está mandando aqui 500 mil risadas, porque ele entendeu o que eu falei. Ô, Denis, o QI aqui nessa mesa está muito baixo, entendeu?
Está pequeno demais.
Está pequeno. Tá. Bom, Beninho, vamos falar sério.
Resolvendo.
Vocês não entenderam. Não. Então, se não entenderam, o que eu vou fazer?
Você não sabe fazer pergunta, você enrola tudo.
Rapaz, o teu almoço com o Lula te deixou meio...
Vocês dois, parece que estão com um probleminha. Se tu recebesse 1 milhão, tu diria pra viúva, olha, eu tenho 50 mil do seu marido? Esse é o teste. Pelo amor de Deus. Não, eles não entenderam, ouvintes, me desculpe, tá? Beni, vamos falar sério agora. Você não entendeu, não.
1 milhão com 50 mil.
Pois é, mas aí é que tá.
Essa piada. É a pegadinha dele.
Aí é que tá a piada. Pelo amor de Deus.
Me ajuda aí,
velho. Meu Deus do céu. Tu entendeu, né, Erival? Erival não entendeu. Não, eles não entenderam nada. Bom, vamos falar sério agora. Beni, eu estive em Brasília aí 2 dias, fui num evento.
E aí vem com essas coisas.
Fui num evento liderado pelo nosso dinossauro mor. Não, o dinossauro maior é tu. O segundo dinossauro... Não, o segundo é o Everton. Outro dinossauro que também é importante. Dr. Irã Galo. E cada vez que eu vou lá acompanhar esses eventos, eu fico impressionado com o jeito que o Irã é homenageado. E cada vez que eu vejo isso, eu lamento que aqui no seu estado ele não é valorizado como devia pelas autoridades. O Irã é presidente de uma entidade, uma das maiores do mundo. O Conselho Federal de Medicina tem 650 mil associados. Quem é que tem isso no Brasil hoje? A não ser os sindicatos de trabalhadores, que devem ser mais poderosos, mas dessas classes de medicina, de enfermagem, não há nada parecido. E o evento internacional, o Irã Galo é homenageado pelos brasileiros e pelos portugueses. Então eu lamento só que essa importância que ele tem, esse rondonense da Gema, não repercuta aqui no estado, porque as nossas autoridades fazem de conta que ele, né, que é uma coisa comum ser líder de 650 mil médicos no Brasil. Então esse é o meu primeiro destaque. O outro destaque é uma operação da Polícia Federal ocorrida hoje de manhã na Assembleia. A Assembleia já emitiu uma nota dizendo que está acompanhando e que sempre atua com transparência. Enfim, é uma situação complicada e vai ter desdobramento certamente, Beni Andrade. Esses são os meus destaques e eu quero que tu depois explique para os ouvintes o que tu vai fazer com os 950 mil que sumiram nessa conta aí.
Os 950 mil o cara gastou. O amigo que deveria zelar e guardar gastou, rapaz.
Eu tenho uma vontade muito grande.
Não pode, não pode. Isso é um programa de rádio.
E dizer o que eu faria com esse dinheiro. Mas não posso.
Não pode, não pode.
Não posso. Cícero Moura, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Beni. Serginho de volta, bom revê-lo. Sua alegria nos contagia, sua presença sempre enaltece o programa e nos torna mais alegres, porque você tem uma energia muito positiva, muito boa, e eu fico feliz de tê-lo ao meu lado. Elivaldo, a todos os amigos que nos acompanham na Aparecis FM. Olha, Beni, o meu destaque, eu começo fazendo uma afirmação. Você sabe que tudo que vem fácil, todo dinheiro que vem muito fácil, ele vai embora muito fácil também. Principalmente na mão de quem não sabe. Quem não sabe como lidar, quem não conhece como é que é a vida, quem fica rico da noite para o dia, e aí quem vai para a rede social para ostentar, para ficar demonstrando. Né? E isso é fato. E se esse dinheiro chega até o bolso de forma duvidosa, aí sim, né, que quando a reação vem, porque tem a ação e a reação, quando a reação vem, escancara muita coisa. Né? Eu estou falando isso, Beni, porque o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, né, lá em Brasília, protocolou uma ação pública, uma ação civil pública, contra a influenciadora Virgínia Fonseca. Aquela que teve um love, viu, Benê? Que teve um love com o atacante da seleção, aquele que você gosta muito, Vinícius Júnior.
Ah.
Né? Aquela que virou comentarista da Globo na Copa. Eu acho que essa moça, ela sabe o que é futebol, porque ela vê 22 pessoas correndo atrás de uma bola no campo. Né? Mas, enfim, ela virou comentarista, entrevista de bastidores, enfim, uma celebridade entre as celebridades da Copa. Essas coisas que a Globo gosta de empurrar a goela abaixo aí para a população. Bom, esse processo foi apresentado, né, no Tribunal de Justiça do DF, né? E o MP está pedindo que a Virgínia e a Casa de Apostas Blaze sejam condenadas a pagar um valor mínimo de 120 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Por quê? Segundo o promotor de justiça, o Paulo Roberto Binicheschi, que foi quem assinou essa petição, né, a Virgínia é o braço operacional da captação de recursos dessa casa de apostas, né, executando mensagens enganosas e induzindo as pessoas a apostarem. Esse povo que é enganado pela conversa mole de dinheiro fácil, que aposta e deixa uma fortuna, deixa um monte de dinheiro para esse povo que age de maneira fraudulenta. Eu não estou me referindo bem às pessoas que trabalham com dignidade e com decência, às empresas sérias e corretas. E aí, né, sobre o fato dessa Virgínia estar à frente disso e estar sendo investigada, eu fico pensando, por exemplo, e até agora eu não vi o governo se mexer, a Anvisa, por exemplo, porque ela ganhou muito dinheiro, Benê, vendendo um creme de passar na pele para emagrecer. Olha só, como é que tem gente que cai nesse tipo de conversa, hein? É impressionante isso. As pessoas parece que gostam de se iludir, gostam de ser enganadas, entendeu? E ela ficou rica também, ganhou muito dinheiro com o tal do creme milagroso. O creme que emagrece, Benê. Aí eu fiquei pensando, gente, por que que eu vou gastar o que eu tô gastando, né, num remédio aí de eficiência comprovada para tirar o apetite, para controlar, né, um monte de coisa no organismo e fazer com que você realmente consiga, né, baixar de peso, se tem esse produto milagroso, que é só passar, deve ser perfumadinha, deixar cheirosinho, além de me deixar cheirosinho, mais cheiroso do que eu já sou, vai me ajudar a perder alguns quilos. Esse é o meu destaque de hoje. A facilidade com que as pessoas... Né? E aí depois, pelas redes sociais, você vê o resultado de quem não tem cabeça, quem não sabe usar dinheiro.
Agora, esse creme que você acabou de dizer, ele não encolhe o cérebro, não...
Mas não tem como encolher o que já está encolhido, né, Benê?
É, mas...
É o que já é do tamanho de um grão de arroz. Não tem como, né?
Eu me nego a falar sobre golpista. Porque eu caí num golpe que nem uma criança cai e perdi 11 mil reais. Então, desde ali, eu me nego a criticar golpista. Eles são bons demais.
Mas, o Serginho, é impressionante, porque a tentativa é válida, né? E o problema não é esse. O problema é que, além da tentativa, esse povo obtém sucesso.
Agora, eu me lembro quando lançou aí esse projeto de jogatina.
Uhum.
Né? Rapaz, o mundo veio abaixo. Não, porque isso aí vai desgraçar muita família, vai não sei o quê. E, rapaz do céu, eu falei, meu Deus do céu, acabou o mundo, né? E foram contra a implantação dos cassinos no Brasil. Não, porque é coisa do diabo, vai não sei o quê, tem traficante, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Mudou alguma coisa? Não? Os cassinos não foram implantados. Mas o jogo, sim.
Pois é, que e poderiam aí? Ser implantados os cassinos, porque eles têm endereço fixo.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Eu sou completamente a favor de cassino, de bingo.
Eu também.
Porque tem um endereço fixo, a empresa está ali devidamente constituída, registrada, e vai lá quem quer. Ah, mas pô, você está falando bingo. Cara, a igreja, as igrejas fazem bingo. No domingo, sorteia galinha, papagaio, porco, televisão, geladeira, mandioca, né? E o povo vai, se diverte.
Tem uma nota que mandaram aqui para mim, de uma determinada igreja que ganharam uma galinha.
Sim.
Para fazer um bingo dessa galinha. A renda do bingo, segundo isso aqui, é para comprar janela, comprar porta, não sei, porque tá construindo a igreja. E aí?
Beninho, o meu pai, quando tinha empresa, agora ele aposentou, quando ele tinha empresa, ele chegou a doar uma moto para a igreja, para o bingo da igreja. Aí as pessoas iam lá, Serginho, no domingo, almoçavam, gastavam, compravam refrigerante, compravam o churrasco, né, e participavam do bingo. Meu pai doou televisão, doou motocicleta. Aí o cara ganhava uma moto, ganhava um porco. Eu já vi gente ganhou porco. Né? Então, assim, e os bingos, ou seja, de cassino, é o que eu digo. Tem endereço fixo, tá ali.
Não,
tá ali. Pode ser investigado, se houver problema, se houver denúncia, pode ser investigado. Tem lavagem de dinheiro, tem local pra polícia aí. Agora isso da internet.
Quem conhece cassinos aqui na nossa região, na América do Sul, sabe como é que funciona. Sabe?
Eu ganhei um dinheirinho, Benito.
É, eu também. Mas aí, o que acontece? Um dia cheguei lá, estava lacrado o cassino. Por quê? Porque foi detectado uma pequena falcatrua. O governador, como chama? Não, o presidente era o Hugo Chávez, mandou lacrar o cassino. Pronto. E aí?
Mas aí o regime político da Venezuela com o Hugo Chávez, você sabe qual que era, né?
Não, tudo bem, eu não quero discutir isso. Eu quero discutir que o cassino pisou na bola e foi penalizado.
Tá bom, tá certo, corretíssimo.
É?
Corretíssimo. É o que eu acabo de dizer, ó. Descobriu a falcatrua, a ilegalidade, a sonegação, pá, lacra. Ué. O Estado tem prerrogativa para isso?
Esse assunto, dos cassinos, Benito, nós sabemos, foi tratado com absoluta hipocrisia durante todas essas décadas aí.
É verdade.
No Brasil. No Brasil.
Bandalheira, quer dizer. Os pobres vão deixar de comer para jogar. Hoje eles estão deixando de comer para jogar nesses jogos aí.
Joga essas coisas. Você é porcaria do tigrinho aí. Do tigrinho.
E que o governo brasileiro autorizou.
Que é essa Virgínia aí, entendeu? Tem participação comprovada, incentivando, fazendo publicidade para esse tal de tigrinho. Eu não sei nem como é que joga.
Nem isso. Eu.
Não tenho nem ideia, mas eu já recebi e devo receber depois do programa aqui quando eu abrir o celular, porque tudo que a gente fala a inteligência artificial pega, vai entrar esse negócio dessa imundice desse joguinho aí. Entendeu? O popular, esse é o verdadeiro caça-níquel. Eu já acho que é caça-otário, né? Mas tem gente que chama caça-níquel. Né? E as pessoas sabem que isso é golpe, sabem que isso é falcatrua. Esse joguinho, conforme o teu poder aquisitivo, Beni, ele te dá R$100 de prêmio, R$1.000 de prêmio, R$10.000 de prêmio. Pra quê? Pra você voltar e gastar R$100.000. Você ganhou R$10.000, vai, daqui a pouco você gastou R$100.000. Perdeu os 10 que ganhou e mais 90.
Mas é assim que funciona. Sempre foi assim. Os cassinos também, assim, tem cassinos que facilitam ganhar um dinheirinho e depois tu perde tudo que tu tem. O jogo, é um assunto tratado com tanta hipocrisia, Beni, que dá pena até. Como nós somos otários, fomos enganados mais de 40 anos com esse negócio. Primeiro era a igreja que não queria, agora é não sei quem não quer. Agora, dependendo do aspecto político da empresa, ela pode ou não pode. Isso é uma vergonha, isso não é um país sério.
Agora,
nunca foi um país sério, na verdade.
O que eu aprendi lá na coisa toda, é que as máquinas caça-níqueis, por exemplo, elas são programadas. O sujeito senta ali, vai jogando, vem outro, senta ali mesmo. quando atinge 70% da capacidade de faturamento daquela máquina caça-níquel, daí para frente é que o sujeito chega a ter o risco de ganhar os outros 30%. Entendeu?
Então, Beni, deixa eu registrar aqui uma audiência daquela que a gente se sente envaidecido. Deputado Crispim, Ismael Crispim, está nos ouvindo.
Um abraço,
parabenizando deputado. A gente pelo debate, pelo assunto. O Crispim é um dos parlamentares que mais se destacam na Assembleia Legislativa.
Grande abraço a ele.
Esse cara tem passado, presente, mas tem um grande futuro. Grande Ismael Crispim, um abraço.
E é muito correto, Serginho, reforçando. Eu não tenho procuração para falar bem ou mal do Crispim, entendeu? Mas é um cara muito correto, sensato, ponderado, Beni. Você senta e você conversa sobre qualquer assunto com o Crispim de maneira muito tranquila, muito, ele é bem informado, ele procura se inteirar dos assuntos. Olha, parabéns, deputado, e boa sorte aí, sucesso.
E obrigado pela audiência.
Ele tem um certo teorzinho, assim, aquela coisinha de... em determinados momentos, como se diz, jogar uma pitadinha de humor.
Né? É bem-humorado.
Bem-humorado, uma pessoa realmente sensacional.
Tá de bem com a vida? Tá sempre bem-humorado. Que vai... Não é que nem uns e outros nessa mesa aqui que tá sempre de mau humor, né, ô Cícero?
É verdade.
Quem manda jogar na loteria?
Abraço, Crispim, abraço.
Muito bom. É isso aí, meu amigo. Mas eu vou dar um recadinho aqui. Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema. Calma, a Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bomba d'água. Além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos, transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Papo de redação.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis: 699-9988-9898.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Elia. Elia dura até 3 vezes mais. Elia que move o mundo e faz mais. Elia é líder nas montadoras. Elia você em primeiro lugar.
Elia, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Elia, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois é, rapaz. De volta com o papo de redação. Qual foi o cardápio lá em Brasília, hein, Sérgio Pires?
Menino, que você
não, peraí.
Ah, deixa... sim. Vai fazer toda a introdução.
Concluir, porque claro, você foi convidado.
Vai fazer se ele deixar, né, Billy?
Se fez presente.
Sim, sim.
Né? Sei lá, saboreando iguarias jamais vistas nos humildes pratos de Porto Velho, né? Eu quero saber como foi o casamento do teu amigo Alexandre Garcia.
Olha, Beni, na verdade o Alexandre Garcia casou aos 79 anos em 2019.
Ah.
Ele tem agora 86 anos.
Eu tô achando que é coisa recente.
No evento,
divorciou já.
Tá lá. No evento que eu fui lá no Conselho Federal de Medicina, um dos convidados especiais era o Alexandre Garcia, que é amigo pessoal do presidente do conselho, o nosso rondonense Irangalo. De vez em quando eles jantam juntos, conversam muito. E quando ele desceu do palco, eu sou fã do Alexandre Garcia, é a segunda vez que eu o encontro. Uma vez foi em Porto Alegre, nos anos 70, então tu imagina, tá? E nesse evento, quando ele estava descendo do palco, eu estava ali pertinho, e eu fui cumprimentá-lo, disse: ah, Alexandre, eu sou o Sérgio Pizzer. Já te conheço de nome, o Irã Galo falou muito de você. Fiquei todo beso, meu Deus do céu. Daí eu queria deitar para ele passar por cima, Beni, limpar o sapato, mas ele disse que estava com muita pressa. Eu estou, inclusive, publicando no meu blog de amanhã um texto sobre o Alexandre Garcia. Vale a pena ouvir um homem de 86 anos com o amor que ele tem pelo Brasil. É uma coisa inacreditável.
E você está falando do casamento dele aos 86?
Não, 79.
79. Curiosidade minha, qual é a idade da esposa dele?
Pois é, isso eu vou pesquisar.
Isso é uma falha do repórter que vai escrever sobre...
Lamentável.
Eu não pesquisei isso.
O senhor vai dizer que ele casou aos 79, eu gostaria de saber do cônjuge dele.
Certamente a mulher dele não tem 79, daqui a pouco eu dou a idade.
Mas
dela.
Deve ter uns 15, 16.
Não, deve estar na faixa dos 40. Mestre. Mas assim, ó, o Benil, que dá... gosto da gente ouvir um homem, esse cidadão falar, é o amor que ele tem pelo Brasil, pela liberdade, o sonho que ele tem de Brasil. Ele fez um rápido pronunciamento lá, inclusive não estava programado, mas eu acho que a plateia exigiu que ele falasse, e falando sobre o país, e destacando, inclusive, e aí eu reforço, que esse ano é um ano decisivo para a história do nosso país. E nós temos chance de fazer com que o Brasil volte a ser o país que era com os olhos voltados para o futuro, essas coisas todas. Enfim, Alexandre Garcia é um personagem da história. Ele foi assessor de imprensa do presidente, se não me engano, do Costa Silva.
Ele tem uma entrevista ícone com o Figueiredo, né? Inclusive está no YouTube.
Mas eu acho que o Figueiredo, ele não foi do Figueiredo.
Não foi do Figueiredo.
Foi antes. E é um velho jornalista e até hoje está nas redes sociais com milhões de acessos.
Seguidores.
Então eu quero registrar isso. O meu segundo destaque de hoje, Beni, é uma tristeza, né? O mundo perdeu uma das grandes vozes da música americana. Na verdade, ela é inglesa, mas fez sucesso nos Estados Unidos. Bonnie Tyler morreu aos 75 anos. Que voz que se cala, Beni Andrade.
No tempo em que se dançava música lenta, eu dancei muito essa música. E o Eclipse Total do Coração, né?
Total
Eclipse of the Heart. O Eclipse Total do Coração.
É incrível. Bonnie Tyler, uma voz rouca. Aliás, a voz dela ficou rouca por acidente, né? Tu sabe disso.
Não, isso eu não sei.
Ela fez uma cirurgia de nódulos na garganta e tinha que ter um período de para recuperação, e ela ignorou e continuou cantando e ficou com a voz rouca e aí se tornou ainda mais sucesso.
Ela, a voz dela em alguns momentos se confundia com a da Kim Carnes, né? Também era meia rouca, assim, né? Mas uma voz bonita, ambas com voz muito bonita.
Deixa eu contar mais
conta
que a gente quer saber.
De Brasília,
nós estávamos com saudade das tuas histórias, ô Sérgio. Conta.
Há 55 anos atrás eu morei em Brasília, velho. Eu tinha 17 anos. E aí ontem eu tive um tempinho livre, peguei um Uber e fui visitar alguns pontos que o Sérgio Pires, de 17 anos, gostava de ir em Brasília. E fiquei encantado. Não encontrei o Sérgio Pires, infelizmente. Procurei, não encontrei. Mas, olha, quando eu morei lá, a Asa Sul de Brasília, tinha 4 prédios em construção só. Não tinha mais nada. Hoje a cidade foi planejada para ter 1 milhão de habitantes no ano 2000.
26 anos atrás.
Hoje ela deve estar com mais de 3 milhões e meio de habitantes. É uma loucura, é uma cidade maravilhosa. Então, voltei a minha juventude, por alguns momentos, até mesmo, pela primeira vez em 70 e poucos anos, eu me emocionei um pouquinho quando eu fui no prédio em que eu morava lá, na Superquadra Sul 205, Bloco B, nunca esqueci, porque eu me lembrei, Beni, também, eu estava em Brasília quando aquele cantor de Brasília que morreu recentemente, Belchior ganhou o primeiro festival da canção universitária em Brasília quando eu estava lá. Ninguém sabia quem ele era. E a música dele, até hoje eu sei um trecho da letra. Incrível.
Manda ver.
Ah, tá doido? Se eu cantar, eu vou levar pedrada aqui.
Eu só gostaria de...
É assim, ó. É uma poesia. No centro da mesa, comida e tristeza. A gente se olha, se cala e se fala, e se desentende num instante que fala. É mais ou menos isso. ele contando a vida. Ele é filho de um general, de um comandante da Marinha.
Quem? O Belchior?
É.
O Belchior morreu lá em Santa Cruz, Sérgio.
É.
Lá em Santa Cruz do Sul. Né?
E deixou o carro no aeroporto até hoje, eu acho que o carro dele está lá no estacionamento.
Não, ficou a companheira dele, que inclusive agora, eu acho que esse ano tá lançando uma obra que ele estava concluindo, já tinha concluído. É um disco.
Belchior, então tu imagina como eu sou velho, tá, Beninho? E foi no ano que a Carole King lançou It's Too Late, Baby. Uma das músicas mais maravilhosas da história da música.
Eu gosto mundial. De tudo outra vez. Né? Minha Rede Branca, Meu Cachorro Ligeiro, Sertão, Olho Concorde. Agora, eu queria te dizer uma coisa, Serginho. Eu vou ajudar. Né? Você é meu amigo, posso te ajudar, né?
Bem bom.
Quando o senhor falar 57 anos, não precisa dizer que foi atrás, tá?
55 anos, é um hábito, tá errado.
Não precisa dizer que foi atrás.
Não, tá? Só que é que nessa frase eu não usei o A com H, entendeu?
Boa saída, hein?
É. Muito bem.
Você que está ouvindo este papo, aqui no Papo de Redação, por favor, faça uma avaliação do que vocês estão ouvindo do Cícero, do Sérgio Pires e do Elivaldo. Entendeu?
Não avalie o Beninho.
Não, claro que não. Eu não sei nada disso. Então tem três botões. O branco, você aperta para o Beninho, que não entende nada disso. Agora, os demais são vermelho e verde. Eu tenho a impressão que o vermelho vai ferver. Não tenha dúvida.
Ô Beninho, você me dá um espaço para eu falar de uma notícia muito triste?
Sim. Vamos lá.
Inclusive eu estou escrevendo isso para amanhã, para minha coluna Espaço Aberto. É o que eu considero como o fracasso humano. Fracasso humano. Aconteceu lá na nossa terra, Sérgio, no Rio Grande do Sul. O menino de 3 anos que foi espancado por não dar bom dia ao pai morreu em Porto Alegre, né, no hospital de pronto-socorro. E esse cara, um missionário dos Estados Unidos, confessou o crime. Esse homem estava preso desde domingo, né? Dia 5, e a criança estava na UTI do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, em estado gravíssimo. E assim, eu vi, né? A Polícia Civil confirmou hoje a morte, né, da criança. O espancamento aconteceu em Viamão, que é na região metropolitana de Porto Alegre. E esse pai, um missionário de 33 anos, Oliver Golden Grayson. Né?
Qual é o nome do produto?
Oliver Golden Grayson.
Meu Deus.
Grayson.
Calma!
E assim, nem a polícia, nem a delegada encarregada do caso disse que ela, assim, a Luana Tamioso Medeiros, né? Ela é a delegada substituta na Delegacia de Atendimento à Mulher, né? E ela, quando ela relatou isso, né? Que o homem, no depoimento, disse que deu soco nos peitos da criança, no abdômen, né? Além de bater a cabeça dele contra o chão. Sabe, uma selvageria.
Mas no Rio Grande do Sul já aconteceu recentemente
um negócio
caso semelhante, né? Gabriel, se não me engano, o nome do menino, de 9 anos, que foi morto pelos pais, né?
O menino teve múltiplas lesões, não tem como, né?
Foi dolorosa, né?
Como é que a gente vai definir, entendeu? Como que nós vamos definir o perfil desse tipo de pessoa? Eu quero que os senhores me ajudem. Os senhores são, né, eu tenho maior apreço por vocês dois, pela experiência na comunicação, pela história. E a gente vê umas coisas, Beni, a experiência de vocês é bem maior que a minha, e a gente não... Eu sempre digo que a gente tem que ser isento, mas a gente não pode ser omisso. E não tem como... Todos temos sensibilidade, né? Não tem como você não chocar um troço desse. Não entender.
Mas para mim, se isso me permita, lá final dos anos 50, 60, a gente de imprensa, de rádio, jornal, a gente vivia esse tempo de violência, de tragédia, de uma maneira que ocorria de maneira diferente.
Mas, Beni, havia essa insanidade, isso aí para mim. Essa insanidade de hoje...
Eu vou explicar. Aconteciam grandes tragédias. Vira e mexe, você estava envolvido em divulgar, em mostrar tragédias que o brasileiro jamais vai esquecer. Então, eu fico imaginando, poxa, naquela época não tinha esse negócio de triturar criança, matar criança. Essa violência, vamos chamar de gratuita, não sei lá.
Banal, né?
Banal. Entendeu? Quando o que abalava a gente naquela época, infelizmente, eram as grandes tragédias que aconteciam nesse país.
Eu acho assim, que eu lembro, a gente teve casos esporádicos. Vamos lá, o crime da mala. Sim. O crime da mala foi uma coisa, né, o Serginho, que até virou música do RPM. Né? Porque assim, era uma coisa completamente fora da curva. Fora da linha tênue de lógica, de raciocínio, de lucidez, de insensatez. Beni, eu tenho um gato em casa chamado Churrasco. Às vezes ele fica se roçando nas minhas pernas, às vezes eu piso no rabo dele, no pezinho dele, ele dá um... Eu fico ruim. Eu fico ruim porque... Claro. Porque
mas né? essa coisa...
Fala, Sérgio.
Essas coisas trágicas que a gente está assistindo, recentemente, todos os dias, tem uma notícia de arrebentar o fígado de qualquer um. Eu acho que é um sintoma da doença que a sociedade está vivendo, num contudo. Essa família está vivendo, a sociedade está vivendo, e uma coisa que cada um está vivendo para si. E aí o cara que só vive para si, não vive para a família, não vive para a mulher, não vive para os filhos, qualquer problema que ele tem é um problema do mundo. E ele vai se vingar nos que estão próximos. Eu acho que isso vai piorar. Infelizmente, Cícero, eu acho que isso vai piorar.
Bom, isso é o fim dos tempos, né? De acordo com Jesus Cristo.
É. Mas tem uma
tipo,
outra...
Esse tipo de coisa aconteceria com maior frequência. Assim, eu não sei como definir uma pessoa dessa.
O Sérgio falou em doença.
Doença social, né?
Sociedade. Qual seria, Sérgio, a origem disso tudo?
Eu acho que é uma... Me fugiu a palavra agora, quando cada um só pensa em si mesmo. Isso foi com o decorrer dos tempos. As pessoas se achando o centro do universo e os outros que se danem. Sejam quem sejam os outros.
Tá falando de ego?
Não é de ego. Eu priorizo só a mim, né? Os meus sentimentos, as minhas dores, eu sou o centro do mundo. E aí, essa falta de empatia é a doença. Para mim, é essa a doença. Por exemplo, eu imagino, o meu pai, que era um negrão grande, alto, forte, o meu pai uma vez me deu uma palmada no traseiro, porque eu era criança. Minutos depois, eu vi ele chorando no quarto. Isso eu vi, porque o meu pai jamais conseguia entender para que bater num filho, certo? Muito bem. Aí, os meus filhos, no Thiago eu acho que eu nunca bati, o Vini uma vez eu briguei com ele mais sério e também chorei. Então, eu acho, eu não quero ser melhor que ninguém, ó, o Eric deu a palavra, egoísmo humano, é isso aí que tá...
Exatamente.
Obrigado, Eric. O Eric com febre. e doente é muito melhor do que uns e outros aqui nessa mesa, saudáveis, entendeu?
Provou que não é egoísta.
Querido Eric. Não, mas então, mas a vida tem coisas boas também. Olha só o que, que o nosso ouvinte Paulo Carvalho mandou para nós. Sérgio, bom dia e bom dia, Dinos. Sérgio, sou eu, é só para mim a mensagem. Eu nasci no Gama, lá em Brasília, em 1970. E saí com 21 anos em 92. E nunca mais voltei. Até hoje sei o endereço de lá e o telefone da vizinha. Telefone fixo. Um dia ainda vou lá, diz o saudoso Paulo Carvalho. Tomara que você vá mesmo, Paulo. É bom voltar às raízes. A vida tem isso, né, Beninho? É. Enquanto alguns só pensam em violência e em egoísmo, tem outros que só querem viver alguns momentos do passado, né, para serem felizes de novo, né? Paulo, obrigado pela mensagem.
É. Eu tenho uma dúvida.
Diga lá.
Eu acho que o momento é oportuno para tentar desfazê-la.
Opa!
Em que momento da frase em português se coloca saudoso ou saudosa?
Pois é. Aí depende do contexto. Cada frase é uma frase. Tem a saudosa maloca.
Que é tema de música, né?
Maloca querida. Din din don de nós vivemos. Dias felizes da nossa vida.
Esse era boêmio, viu, Beni?
Nada, boêmio não.
É. Vocês riram, brincaram, mas caiu fora, né?
Não, Beni, depende do contexto. Depende do contexto.
É, tem que entender. Você tem que pegar a oração para saber
onde é que se encaixa.
Saudoso, saudosismo, é de saudade, exemplo, de lembrar o passado, de relembrar.
Isso, né? Saudoso amigo.
Isso, né? Beni, eu tô saudoso dos tempos do velho aeroporto de Porto Velho. E a gente ficava lá em cima olhando os aviões chegar. Tinha voo cada 2 horas tinha um avião. A gente se encontrava com os amigos no aeroporto. O nosso aeroporto está muito bom. Errado fazer uma crítica à estrutura do aeroporto. Melhorou muito. O nosso problema, Beni Andrade, é falta de voos. O voo que eu fui para Brasília, ele sai daqui, é 15h55. O avião saiu com 15 minutos adiantado, ou seja, excelente, super lotado. O voo que eu voltei de Brasília para cá, e que daqui vai a Manaus ainda, super lotado. E aí não se entende isso. Por quê? Por que que Rondônia é relegada a um terceiro plano? Com tantos passageiros, lotação esgotada, não sai avião sem estar lotado. No voo que eu fui, ainda tinha 2 lugares, porque dois passageiros não compareceram, não se sabe os motivos. Mas no que eu voltei, não tinha uma só cadeira vazia, nenhuma. E eu imagino, Cícero, ainda que tinha overbooking, né? Ou seja, a gente na fila esperando para se alguém desistisse. Então eu fico pensando, o que está acontecendo, meu Deus? Não é uma explicação lógica. Pô, o nosso aeroporto tão bonito que está, funcional, tá? Aqueles braços lá, como é que chama? Em inglês, me fugiu o nome.
Arms.
Os que vão para o avião, não é arms, me fugiu.
Arms.
Não, como é que chama aqueles finger. De embarque, desembarque, tudo funcionando, perfeito, tudo beleza. O aeroporto em si limpinho, cheiroso, tudo certinho. Aí, para que que tem uma mansão se tu não tem quem mora nela? Né? Então, e pior, eu não consigo entender isso. Não consigo entender, sinceramente.
Ainda sobre o saudoso e o saudosista, né? O saudoso refere-se muito, Beni, a um sentimento de falta.
Isso, exatamente. Esse
sentimento de falta. Exatamente. E saudosista é aquela questão da nostalgia.
Exatamente.
Entendeu? Nostalgia, lembra de coisas boas do passado, né? O que
até,
difere.
Até dá uma mistura com saudade, né?
É, exatamente. Então isso falta. Na etimologia da palavra, isso, né? Elas têm esses sentidos diferentes, né? Embora levem, as pessoas entendam que sejam sinônimos uma da outra, né? Na verdade não são.
O doutor Joacir está mandando mensagem também, Beninho. Vamos ver quem é que ele está xingando.
Ele está com saudade de quem?
Boa tarde, meus queridos amigos Dinos. Exemplo do que se referiu Beni. Estou saudoso da presença dos diletos amigos.
Olha só.
E não é hipérbole, é verdade.
Desculpa. Não, a gente não pode mais falar hipérbole. O Joacir, eu troquei agora por miríade, tá?
Miríade.
Mas o Beni, continua. O Beni também não quer que fale miríade. Aí eu vou ter que achar um outro sinônimo, entendeu?
Como é que chama a primeira aí?
Hipérbole.
Hipérdole.
Hipérbole.
Hipérbole.
Vocês interromperam, doutor Joacir, o senhor me desculpe.
Aí,
doutor.
Ele resolve dar uma maquiada no hipérbole.
Hipérbole. Aí eu venho com a miríade.
Aí ele vem com a miríade.
É, miríade. Então, o doutor Joacir continua
aí
aqui.
Aí o sujeito, na noite, tem que sair lá fora, olhar.
Meu Deus.
As estrelas. Tentando localizar uma miríade de estrelinhas.
Desequilibrado.
Doutor Joacir, o senhor desculpe a falta de educação, tá? Eles cortaram o seu comunicado pela metade. Continua, doutor Joacir, agora que parou a conversalhada aqui. Sábado estaremos juntos. Me aguardem. Vou encher o saquito do Beni e todas e todes. Sérgio, falta é ativar os embarques nacionais e internacionais, ou embarques e desembarques internacionais. Muitos voos passam aqui por cima e vêm do Panamá. Aqui seria a conexão para vários voos internacionais. Tá certo, doutor Joacir. Inclusive tem um projeto que autoriza essas empresas internacionais, mas que não anda. E aí é bom lembrar que Porto Velho é o coração da Amazônia. Nós ficamos no coração da Amazônia. Não é possível que o Acre consiga as coisas e nós não conseguimos nada. Oh, meu Deus.
Complicado, né, rapaz?
Incrível, incrível.
Parece que há um... Sei lá, eu fico observando aí noticiários, principalmente televisão, à noite. Fala tudo. Por exemplo, Porto Velho não entra na temperatura aí, na previsão do tempo. Você reparou?
É, já.
Que coisa.
Raramente,
tem gente que nem enxerga Porto Velho no mapa. Rondônia no mapa.
Não, Roraima. É. Porto Velho, capital de Roraima.
É. Jornal Nacional já fez isso. Nacional.
Já fez.
Eu acho que é o jornal mais histórico desse país. Ou um dos. Mas eu acho que é uma.
Mais,
entendeu? É da televisão
da
alguns editores do JN.
Foi.
Mas não sabiam diferenciar Roraima de Rondônia. Eles já colocaram Porto Velho como capital de Roraima. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Um jornalista que não sabe geografia, pelo menos os estados brasileiros e as capitais, isso é uma desgranha.
Faltou sala de aula?
Claro. Eu sei lá. Sei lá onde
mais preocupado com aprender, Benito. O negócio Militância.
Eu gostaria de saber o tipo de formação nesse sentido, entendeu?
Deixa eu fazer um registro aqui por uma questão de justiça. Tem um sujeito aqui em Rondônia que é uma espécie de... O amigo do Sancho Panza.
Ah.
O que luta contra moinhos.
Ah.
O Dom Quixote. O nome dele é Gabriel Tomazetti. É um advogado, Beni, que está nessa luta pela melhoria dos voos, eu acho que há alguns anos, o Tomazetti.
Inclusive, ele criou o escudo coletivo.
Exatamente,
né?
Eu fico impressionado. E onde é que estão nossos representantes, as nossas autoridades, do governo, da Assembleia, da bancada federal, todos juntos, já deviam estar falando a mesma linguagem. E o Tomazetti está, qual Dom Quixote, lutando sozinho contra os moinhos. Nós temos que valorizar o trabalho desse sujeito. Ele é muito batalhador.
É o Tomazetti e a Elma Tourinho também em defesa dessa questão da malha viária e aérea, da malha aérea. A gente tem que fazer justiça.
A Cristiane Lopes, por uma questão de justiça, também de vez em quando dá. Inclusive criou o projeto da vinda das empresas internacionais. Foi uma das autoras. O autor é do Acre. Mas não sai do lugar. É só discurso. E eles estão solitários, trabalhando que nem doidos, mas não conseguem resolver.
Pois é, rapaz. Coisa, né? Impressionante. Mas tudo bem. Vamos para um recadinho?
Esse é o recado, Benê Andrade.
É o recado. sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo. Pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar. Há 90 anos, sempre em movimento. Sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia. Equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho e com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 692181. 69-21-81-39-54. Repetindo, 69-21-81-39-54. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
Parecis FM.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Honda e Vel! Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel! É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance! Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Doutor,
doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa.